amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Primeiras do Esporte. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de
entregar. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Assunção. Tá passando muito rápido essa concentração com a sua companhia, com a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. E eu e o Lucas Bueno vamos juntos com você até as 8 horas da noite só, hein?
Infelizmente.
Ficaríamos aí mais tempo. E certamente jantaríamos na casa de todos os ouvintes que mandaram aqui.
Aceito convites.
Impressionante. O docinho de banana lá é um espetáculo. E agora a Cláudia Rosana, de São Bernardo do Campo, mandou o, segundo ela, lanche de pão de forma. Que é, cara, uma travessona ali de... Você faz no forno, né? Você põe pão de forma, molho branco, batata palha, catupiry, faz um mexidão maluco lá. Tá bonito demais, viu, Cláudia? Eu aceitaria um pedacinho, hein? Manda pra Rádio Bandeirantes, que eu vou agradecer.
Se puder mandar dois.
É, manda dois aí, que a gente tá precisando.
Ou três, uns quatro pedaços, assim, que é bom.
Não, que isso, bonito demais. E, enfim, muito legal saber que tá todo mundo bem aí, preparando um jantarzinho especial nesse sabadão. Ô Bueno, intervalo de jogo, hein, lá em Mirassol, quanto é que tá?
Intervalo de jogo segue 2-2 no 1º de maio. Então, um jogo como você prometeu pra nossa audiência, com muitos gols.
Muitos gols.
4 gols só no primeiro tempo.
Olha isso. É, acho que vem mais, hein? Acho que vai ser um 4-3 esse joguinho aí. Ainda mais com reservas entrando e tal, acho que vai esquentar a parada lá em Mirassol. Bueno, vamos começar aquela brincadeira que eu queria fazer contigo e também convidar o nosso ouvinte a participar no 11 99904-8756. Tem mais alguns áudios aqui, a gente vai soltar daqui a pouquinho, mas eu queria mudar o tópico para que a gente elegesse, né, a seleção do Campeonato Brasileiro. Acho que já dá para fazer, né?
Acho que... uma rodada acho que não vai...
Não sei. A não ser que, sei lá, o Neymar faça 15 gols amanhã. Não, mentira, nem
mas assim. Mas lembra aquela aposta que a gente fez com o Craque Neto de quantos gols o Neymar faria? Eu acho que no final das contas ninguém acertou. Porque acho que ele fez já uns 5 ou 6 gols desde que...
Não, eu falei que ele ia fazer 8 aquela vez.
Ah, você falou que ele ia fazer 8? Ah, então você, acho que você é o mais próximo, pô, talvez.
E eu fui muito otimista naquela ocasião. Mas
eu falei que ele ia fazer 2.
Os 3 aí ajudaram, né?
Isso. É. No Amigos do Nenê contra Amigos do Neymar?
Brincadeira, né, cara? Bom, vamos lá, começar nossa seleção, vai o Lucas Bueno. Um goleiro, porque a gente teve bons goleiros, acho que nesse ano é indiscutível que muitas boas peças, mas quem que foi o goleiro do Campeonato Brasileiro?
Cara, eu já falei dele hoje, pra mim foi o Walter.
O Walter pra você?
Acho que o Walter foi talvez um dos melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro.
Porque o Rossi é muito regular, cara.
Sim.
Eu acho que o Rossi é mais goleiro que o Walter.
Com certeza.
Mas eu também gostaria de dar pro Walter esse prêmio, mas é que eu acho que da equipe do Mirassol, apesar do bom goleiro Walter, vou dar o prêmio, né? Como se a gente tivesse realmente um troféu pra dar pro Walter, né? A gente não tem, é só a nossa opinião. Mas, cara, eu fico com o Rossi.
Eu vou contigo com o Rossi, porque acho que o Rossi é mais regular.
E tem outros caras que foram bem, o Brazão, né? A gente sempre fala dele.
É que o Brazão também...
Mas deu uma azedada, né? Nos jogos. O Cássio foi bem demais esse ano, tá?
Fábio também foi bem esse ano no Fluminense.
O Cássio, o Fábio, ele, apesar de ter ido bem, eu sinto que cada vez mais ele tá, como posso dizer, eu acho que já dá pra perceber algumas bolas que antes ele pegava, agora ele não pega mais.
Mas
não quer dizer que ele frangue.
Tem noção que o Fábio tem 45 anos?
Eu tenho, mas você entende que...
Não, sim, eu entendo o ponto.
A fase começa
eu entendo
a
mostrar, e concordo.
E não tô falando que ele deixou de ser um bom goleiro, eu acho ele excelente. Mas, cara,
eu vi gente falando que ele deveria ir pra seleção como terceiro goleiro.
Você acha que...
Não, cabe? Acho que é pra tanto, mas...
Bom, vamos ficar mas então com o Rossi.
Eu vou com o Rossi com você. O Rossi e o Walter na reserva.
Pô, eu vou escrever aqui então que o nosso goleiro é o Rossi. Lateral direito.
Lateral direito... Cara...
Tô vendo aqui lateral direito dos principais times, né? Só pra gente ter certeza que não tá esquecendo de ninguém.
Do Flamengo acho que não teve
nenhum destaque.
Palmeiras também não. O Mateuzinho do Corinthians foi ali regular de certa forma.
Ah, não dá, né, cara. Eu acho que, pô, a gente tem alguns destaques.
É que eu esqueci o nome do lateral direito do Cruzeiro agora.
Então, no Cruzeiro, cara, eu vi que tava por muito tempo jogando o Romero como lateral direito, né. Vou até ver aqui. A gente vai acabar se enroscando nessa, porque a gente não vai lembrar dos nomes. Mas por isso que a gente pede ajuda do ouvinte. Pô, o William, né?
William
é a seleção do campeonato. Acho que sim.
Ele teve um primeiro semestre bom.
Do Paulo, do Vasco, né?
Ah, não. É, tem que ser o PH do Vasco, eu acho.
PH, né? Ele fez um baita campeonato, cara. Baita campeonato.
É, ele foi convocado pra seleção por conta do campeonato.
Então vai. Paulo Henrique. Zagueiros. Fabrício Bruno.
Daí... Tem que ser pra mim Léo Pereira ou Léo Ortiz.
Acho que eu vou com o Léo Ortiz, mais jogador.
Léo Ortiz chegou a ser convocado, não foi?
O Léo Ortiz? Foi. Foi convocado. É que a lesão aí no finalzinho da temporada atrapalhou, né? Ele até voltou pro banco, mas não retomou a titularidade. Lado esquerdo, lateral esquerdo.
Ah, o Alexandre foi muito consistente nesse...
O Alexandre é muito bom.
Nesse ano de 2025. O Piquerez eu gosto muito dele, mas acho que esse foi o pior ano dele com a camisa do Palmeiras, talvez.
Exato.
Mas tem o Luciano Juba, né?
Pô, o Kaique jogou muita bola no Cruzeiro, tá? Eu gostei muito dos dois laterais do Cruzeiro esse ano.
Sim, tanto...
mas eu acho que é isso, né? O Luciano Juba foi um destaque.
O Luciano Juba foi seleção, né?
Mas eu vou falar aqui que é o lateral esquerdo. E você vai concordar comigo. King Naldo.
Verdade, King Naldo.
King Naldo, lateral esquerdo do Campeonato
Brasileiro. Cara, é um dos artilheiros do Brasileirão.
Não, espetáculo. Meio de campo.
Meio de campo. Eu acho que tem que ter Jean Lucas nesse meio campo.
Você acha que ele jogou bem assim, cara?
Cara, acho que ele jogou muito bem.
Eu acho que negava que o Jorginho tá nesse time.
Acho que o Jorginho tá nesse time.
É Arrascaeta, tipo... evidentemente. E mais um. No Palmeiras, cara.
Não colocaria ninguém no Palmeiras.
Ninguém?
Não, no Palmeiras só no ataque.
Só no ataque?
Só no ataque. Mas a gente tem Matheus Pereira, do Cruzeiro. Eu gosto muito do Pulgar.
Do Pulgar?
Eu acho que o Pulgar é um dos melhores volantes do futebol. Pra mim, o Pulgar é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro atualmente.
Mas a gente vai fazer um meio de campo só de Flamengo, cara? Acho que não, né?
A gente tem o Danielzinho do Mirassol.
Eu acho que cabe um Danielzinho pra compor esse meio de campo. O Danielzinho jogou muito.
Tem o Matheus Pereira do Cruzeiro.
Mas aí já é o 10 é o Arrascaeta, né? A gente vai perder atacante. Vamos então, ó, com o Jorginho, Danielzinho e Arrascaeta. No ataque. Aí não tem conversa. Caio Jorge,
Vitor Roque. E um terceiro atacante?
difícil,
hein? Será que o Borré do Inter entra?
Não, tá louco, tá louco. Borré do Inter. Cara, os artilheiros, é bom a gente olhar, né? Caio Jorge, Arrascaeta e Vitor Roque estão na nossa seleção. Cara, tem alguns caras pra gente considerar. O Rayan do Vasco jogou muito bem, mas...
E o Roberto não foi bem esse ano,
no
né?
Vasco, o Roberto não foi bem esse ano. No Cruzeiro, acho que fica mesmo o Caio Jorge, destaque.
No Botafogo, Luciano seria uma maluquice?
Luciano é maluquice, te garanto. Luciano
então é tá bom.
No Bahia, cara, não sei se algum atacante jogou muito bem no Bahia.
O Luciano Rodrigues foi vendido, o Eric Pulga joga bem, mas acho que não pra estar na seleção no campeonato.
É, ele ficou na seleção minha do primeiro turno, viu? O Eric Pulga.
Mas, acho um bom jogador.
Tá faltando um nome, hein?
O Pedro.
O Pedro, né? É, acho que vai acabar sendo o Pedro mesmo. Vai acabar sendo o Pedro, ou a gente bota mais um meio campista aí e fecha a conta, né?
Pode ser também. Pra mim, o técnico já, eu já sei quem é. Acho técnico? Que não tem como ser outro. Tirando o Rafael Guanais.
Rafael Guanais, muito bem. É isso aí. Boa, então tá fechada a
nossa seleção. Dá pra puxar o Pedro Rocha, se você quiser, da Série B pra seleção
Pedro
da
Rocha,
Série A.
Pedro Rocha cabe. Jogou
15 muito. Gols na Série B.
Excelente, excelente. Bom, é isso. Se eu vim te discordar, tá aberto aqui o canal de comunicação, mas... Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Reinaldo, Jorginho, Danielzinho, Arrascaeta, Caio Jorge, Vitor Roque e mais um atacante aí que a gente definiu que será o...
Acho que o Pedro, tá
Pedro.
Bom.
Ou até o Flaco Lopes, tá? O Flaco jogou bem no Brasil.
É o Flaco Lopes.
É, acho que é uma boa. É, pô, a gente tá aqui com a mensagem do nosso Lucas, motorista de aplicativo, falando que a gente tá com má vontade com o time do Palmeiras. Cara, não é má vontade. Ô Lucas, apesar dos resultados, e é inegável que o Palmeiras chegou bem em todas as competições. Foi vice, tudo que disputou foi vice.
Menos a Copa do Brasil.
Menos a Copa do Brasil, que parou antes. Mas eu acho que individualmente, foram poucos jogadores que tiveram um baita no Palmeiras.
Gustavo Gomes teve um ano abaixo.
O Piquerez teve um ano abaixo. O Veiga teve um ano muito abaixo.
O Veiga tem tido anos cada vez mais abaixo.
O Everton não teve um ano perfeito também.
Acho que só o Flaco Lopes e Vitor Roque tiveram anos...
Ótimos anos. O Andreas Pereira chegou no meio aí e tal, mas... E também acho que, no geral, não foi o ano do melhor futebol praticado pelo Palmeiras nas competições.
Tá em processo de reformulação e mesmo em processo de reformulação chegou...
É natural,
em todo lugar que chegou, né?
Ó, mais gente lembrando aqui, o Samuel Xavier do Fluminense caberia no time, lateral direito também.
Sim.
Foi uma peça de seleção que a gente esqueceu, é um cara que poderia disputar. Um abraço aqui pro Fernando Santos, que mandou essa mensagem. Mas acho que, no geral, a gente foi bem na seleção.
Acho que eu acho que é basicamente isso, dá pra alterar um ou outro ali, mas... Não saí muito disso.
Boa, é isso. Eu colocaria o Samuel Xavier no lugar do Paulo Henrique, até pela posição do Fluminense na tabela. Porque o Vasco...
É que quem foi convocado foi o Paulo Henrique também, né?
É que o Samuel Xavier já tá velho, né? Aí pra seleção fica mais difícil. Ô, Lucas, vou pra mais uma pausa. E na volta eu quero o WhatsApp. Vamos de rodadinha final de trocação de ideia com os ouvintes.
Bora lá.
Vamos lá, vou pra próxima pausa. Mande sua mensagem no 11-99904-8756. Pode discordar, pode concordar. Sempre na boa, com respeito e amizade, beleza? Já voltamos com mais concentração aqui na sua Rádio Bandeirantes. Voltamos já já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação. Deixa a cesta básica com zero imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz ao MDB.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Hora de consórcio, bora trocar. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço. A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza.
O dia a dia na AgroExpress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher.
E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite: quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Concentração.
Rede Bandeirantes de Rádio.
O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom! Como ele é habilidoso!
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense,
reflita,
avalie,
critique.
Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em 1 ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia. E muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Concentração.
Sim. 7 horas, 45 minutos, de volta com concentração, reta final aqui do programa que a gente usou como um bate-papo, claro, esportivo. A gente falou de Copa do Mundo, falou de Campeonato Brasileiro, falou de briga contra o rebaixamento. Falamos, hein? Falamos bastante e ouvimos também a nossa audiência.
Isso que é bom.
Que tá com a gente. Agora, Bueno, finalzinho do programa, eu quero ouvir mais. Vou participar mais com o nosso ouvinte. Inclusive, enquanto eu soltar os áudios aqui, vai pegando aí. Última chance, hein, galera, de entrar no ar aqui com a gente, trocar uma ideia. Manda o seu áudio no 11 99904-8756. Manda sua mensagem que a gente vai repercutir, trocar uma ideia aqui curtinha na reta final do Concentração desse sábado, porque amanhã tem Jornada Esportiva Bandeirantes, tem decisão, Campeonato Brasileiro, e a gente fala mais sobre isso. Agora, a sua participação. Vamos lá.
Oi, meninos. A Ana de Santos de novo. Eu estou ouvindo o que, que eu estou fazendo. Eu estou tomando uma cervejinha.
Opa!
Fui fazer minha caminhada hoje, que o Capriotti me ensinou. Não ficar parada, que eu tenho 71 anos.
É, não pode mesmo.
Sou palestra.
Opa!
E fui caminhar do canal 1 até o canal 6. Fui e voltei. Almocei, descansei e amanhã novamente, que vai estar um sol lindo e maravilhoso aqui na Baixada.
Que vida, hein, Ana?
Vou caminhar novamente do canal 1 ao canal 6. Um beijão pra vocês. Olha, o programa de vocês é maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Um beijão.
Ah, que carinho, Ana. Um abraço pra você. E que saúde, hein? Você continua aí caminhando no sol, na Praia de Santos, todos os canais lindos aí. É, muita felicidade e saúde para você. Obrigado pela parceria aí, Ana. Próxima mensagem.
Ô, PDV, tudo bem? É Murilo de Indaiatuba.
Ô, valeu.
Então, eu acho que o futebol brasileiro ele só passou por um processo de evolução social, que infelizmente para o futebol foi o contra. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente tinha um jeito mais irreverente, mas ao mesmo tempo o futebol mundial ele não era tão profissionalizado como hoje, aí era uma coisa. Quando o negócio tomou um corpo profissional ao extremo e investimento em dinheiro, acabou. Eu vou falar um outro exemplo aqui, ó, o skate na Olimpíadas. Vocês lembram quem eram os bons skatistas antes? Era o cara irreverente, o cara do street. O negócio profissionalizou, é investimento, é técnica, é fisiologia. Aí a brincadeira é diferente. Então acho que levar a coisa a sério, investir tecnologia, fisiologia... Tem a ver com a economia. Então, acho que isso é reflexo de tudo isso.
Boa, Murilão. Eu acho que com a irreverência, né, com o nosso estilo e tal, a gente vai até certo ponto. A gente não consegue ultrapassar, às vezes, algumas barreiras que com a tecnologia, com o investimento, com o planejamento, aí fica um pouquinho mais fácil. Concordo com você. Um abraço, meu amigo.
Rapaziada, antes que o programa termina...
Opa, manda aí.
Eu vou dar minha seleção.
Vamos lá.
O Brazão. Você vai falar, pô, mas o Brazão... Se não fosse ele, com algumas defesas que ele faz, apesar que ele é espalhafatoso, o Santos já tinha caído.
Tem razão. Tem razão.
O PH do Vasco.
Boa.
Fabrício Bruno, Léo Ortiz e King Naldo. Aí não tem jeito. O cara que faz 15 gols pelo Mirassol.
Igual a nossa.
É, tem que ser o lateral esquerdo. É, Jean Lucas do Bahia. Matheus Pereira do Cruzeiro, Arrascaeta de camisa 10. Rayan, o Vitor Roque e caindo pela esquerda, o Bruno Henrique.
Pô, esqueceu do Caio Jorge,
pô. Paulista, obrigado.
Valeu, meu amigo.
Mas tá quase igual a nossa.
Tá quase igual, né? Quase igual. Acho que a gente foi bem na seleção. Vamos ver se tem mais gente aqui.
Boa noite, concentração. Aqui
boa noite.
É o Thales de Sumaré. Olha, eu já tava ouvindo mais cedo, o mundo dos esportes, e o Fernandinho Fernandes ainda insiste em falar de Neymar. O Neymar não tem mais condições. O Neymar é um ex-atleta em atividade. Né? E o grupo, esse negócio de 48 seleções também, né, acabou com a qualidade da Copa do Mundo. Né? A gente vai ver a Copa do Mundo mesmo a partir das oitavas de final. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado.
É isso, concordo em relação à Copa do Mundo, porque fase de grupos agora vai virar uma barbada, cara.
Isso de passar três
é brincadeira,
pra próxima, né, fase também não gosto.
Mais participação.
Boa noite, Rádio Bandeirantes.
Boa noite.
O programa tá maravilhoso.
Ah, valeu.
Adriano Maranhão de São Mateus.
Valeu, Adriano.
Boa noite.
Boa noite.
Fala aqui, é o Zé Carlos Safamaro. Queria saber uma coisa de vocês. De todos os times que estão de 44 para baixo, todos eles perderem, o que que acontece? Quem cai e quem não cai?
Pô, se todo mundo perder,
segue igual.
Segue igual. Aí termina desse jeito aí.
Segue com Vitória e Inter indo pra Série B.
É, pô, não, é bom lembrar, né? Porque eu acho que de times que até agora não voltaram a 45 pontos, todos têm muitas chances de perder o jogo, porque são times que foram mal durante todo o campeonato, né? Times abaixo da média. Mas fique tranquilo aí, o Santista, torcedor do Fortaleza, do Ceará, se seu time perder, Vitória e Inter também, Vitória e Inter vão cair.
Mas até quem tá com 45 pontos tem chance de cair, né?
Cara, tem, né?
Vasco porque o Vitória ainda tá com 42. Se ele ganhar, ele chega a 45.
Não, o Vasco não, porque o Vasco tem 13 vitórias.
É.
E o Galo também,
Galo
não,
tem 11.
Tem saldo, né?
É, o Galo tem 11, daí empataria em número de vitórias.
Não, mas o saldo tá muito
e mais. E o jogo é Vasco e Atlético Mineiro, né? Então se os dois empatarem...
Cara, assim, se o Vasco fizer 9-0 no Galo e o Vitória ganhar...
Existe a chance.
É, aí... É,
mas acho que vai ser aquele famoso 0-0 em que os dois vão pra 46 e acabou.
É do Santos pra baixo. Poeirão, pega mais umas mensagens de áudio aí na reta final do programa que eu vou responder os textos aqui.
Tem gol do Flamengo, hein?
Opa!
3-2 pro Flamengo. Só tá sendo revisado o gol por conta da posição do Alan Cian. Mas você acertou em cheio no seu palpite.
Cara, eu avisei, cara. Hoje era show de gol. Olha isso. Ah, acho que vai valer, hein? Gol do camisa 47 ali. Do Flamengo. Ah, o goleirão também. Quem que é o goleiro aí?
É o Walter.
É o Walter? Pô, aí, a sua seleção do campeonato aí.
Aí,
entregou o gol. Tá de brincadeira. É, vamos lá. Manda mais participação aí, tem uns áudios mais curtinhos. Não dá? Não tá podendo nessa altura?
Aqui agora só tem áudio mais longo.
Ah,
aí,
tá.
Pra gente colocar.
Não, manda mais curtinho aí, galera, pra gente conseguir participar, beleza? Ó, o Pedro Cesarino, Santista Roxo, acha que tem que levar o Neymar pra Copa. É, cada um com a sua opinião em relação ao Neymar. Miguel do Jabaquara, boa noite, ótima resenha. Amanhã o Santos se livra de uma vez por todas. Tomara que o Santos consiga dar fim a essa história e ficar na Série A de fato, né? Tá com um pezinho, acho que vai ser tranquilo. Também o Denis, fala de Miami, Flórida, olha só. Um abraço pra você, contente pelo Brasil jogar aqui. Só tem que saber o preço do ingresso, né? Copa do Mundo, cara, eles passam a faca, viu, Denis? Vai separando aí seus dólares pra conseguir ver o jogo da seleção brasileira, porque não é brincadeira. E... É, o pessoal me chamou de PDV, né? O Evandro Rizzo tá brincando aqui. É... Minha voz parece com a do PDV ou, Bueno? Nada a ver.
Nada a ver.
Nada a ver, né? Não, PDV...
Nem um pouco.
Mas, pô, fico lisonjeado aí, meu parceiro PDV. Que não está aqui hoje, viu? Ele vem amanhã para fazer o joguinho do Santos. Tá bom, gente? Ó, vai ter uma última chance aí, viu? Eu vou para a última pausa e aí assim a gente coloca últimas mensagens. Não, antes eu vou colocar mais duas aqui, aí a gente vai para o intervalo. Manda aí sua participação.
Boa noite, Rádio Bandeirante.
Boa noite.
Fernando, Fernandinho. Beleza, Fernando, Fernandes? Beleza?
Ih, já foi.
E a Copa do Mundo agora tá igual a Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil que vem, aquele montarel de time. Montarel de time. A se perder de vista. Aí, o que sobra no final é os melhores. A seleção vai ser assim agora, a Copa do Mundo. Beleza? Esdras de Osasco. Beleza? Boa noite.
Valeu, Esdras.
Tudo bem com você?
Montarel de time. Eu vou adotar essa.
Montarel de time.
Essa expressão. Valeu, meu amigo.
Tudo bem com vocês aí?
Tudo certo.
Olha, é um prazer imenso estar falando com vocês. Eu sou o Jorge Luiz Pereira de Fernandópolis.
Boa.
Eu queria mandar um abraço pro meu filho lá de Jundiaí. Jorge Luiz Pereira Júnior. Tá fazendo 30 anos hoje.
Ah, parabéns pra ele.
Muito, muito grande. Um abraço muito grande dele, meu e da minha esposa Jane. Que Deus abençoe ele com muita saúde e paz. Pra vocês um grande abraço e um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe.
Valeu, mandamos aí esse abraço também a todo mundo na audiência aqui na Rádio Bandeirantes. Mais uma participaçãozinha, vai, dá tempo.
Boa noite, rapaziada. Marcelo aqui de novo, de São Vicente.
Bora, Marcelão.
Pra mim, o Neymar não é um ex-jogador em atividade, não. Tem que estar na Copa. Não digo que o Brasil vai ganhar com ele e vai perder porque tá sem ele. Mas ele é um jogador essencial. Mesmo fora de forma, mesmo sem ritmo, tem que estar na Copa pra mim. Boa noite.
Valeu, Marcelo. Mas, ó, Bueno, a gente tem que tomar cuidado. Porque aqui já começa aquela história do ouvinte responder o outro. O pessoal começa a trocar farpa. O assunto é quente, Neymar. Calmou, rapaziada. Sabadão à noite, vamos curtir aí, que a noite é longa, tem o final de semana. Amanhã sim que a coisa pega no Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos pra última pausa aqui, a gente já volta pra encerrar o Concentração. Obrigado pra você que participou e segue participando com a gente. Já voltamos.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Assunção!
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande um zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram, @progastrooficial. Clínica ProGastro.
Assunção!
8 minutos, reta final do Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Muito, mas muito obrigado a você que acompanhou a gente desde as 5 horas aí, trocando ideia, falando de futebol, com muita informação, opinião e, claro, a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bacana tá com vocês, a gente tenta colocar o máximo aí, né, de participação, tá? Claro, a gente também falou bastante de seleção brasileira, a gente falou dos grupos da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro. Amanhã, transmissão da Rádio Bandeirantes. Corinthians e Juventude entram em campo às 16h, mas a gente vai ficar de olho em tudo que acontece entre Santos e Cruzeiro e nos outros jogos também, definições do Brasileirão. Mas tem bola rolando ainda, Bueno, atualiza pra gente aí, porque tem gol. Eu vou cravar esse jogo Mirassol e Flamengo, Bueno.
Vamos lá, tem gol, gol do Mirassol, mas o gol tá sendo revisado ali, pelo que me parece legal o gol, chegando a 3x3 de um atacante que você falou dele há pouco tempo.
É o camisa Christian Renato.
17 do Mirassol, gol válido, 3x3 no 1º de maio. Eu acho que você vai cravar o placar da partida, hein?
Vai ser 4x3 pro Mirassol esse jogo, viu? Pode anotar. 4x3 pro Mirassol, um jogaço. Pô, tava na cara que ia ter muitos gols nessa partida. Beleza, meus amigos? Então, encerrando os trabalhos aqui no Concentração. Bueno, obrigado aí pela participação.
Muito obrigado.
Amanhã, você tá ligado na Rádio Bandeirantes, é claro. Mas qual que é o jogo que vai te chamar mais atenção nessa rodada?
Ah, acho que o jogo do Internacional.
Ah, tem que ter um olhar atento lá,
tem,
né?
Tem que ter um olhar atento. Mas o jogo Corinthians e Juventude, que a gente vai transmitir também. Muito legal de ser acompanhado.
Sensacional, é isso aí. Eu também vou ficar de olho em Internacional e Bragantino, mas tudo, todas as informações você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes desde as 10 da manhã, hein? Atenção, desde as 10 da manhã, com o Domingo Esportivo, a gente vai atualizar tudo pra você. Fim de papo aqui no Concentração, a gente volta amanhã com mais esporte, mais futebol. Porque você sabe, meu amigo, futebol é na Rádio Bandeirantes.
Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios.
tudo gratuito. MIC-BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Assunção! O DJ Zé Pedro contando algumas histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cuecas, Canções de Amor que o Mundo Esqueceu. Nele, Zé escreve sobre as faixas e os artistas que fizeram sua cabeça e estimularam o corpo de muita gente nos anos 70. Com prefácio assinado por Lulu Santos, o livro traz informações sobre artistas desse universo junto a confidências do Júnior do Leme, alter ego inventado pelo apresentador Carlos Imperial, quando Zé Pedro participou do seu programa na TV Tupi. A obra oferece ainda uma introdução com revelações inéditas do DJ Zé Pedro sobre a vida que explicam a sua paixão pelas canções Mela Cueca. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @ Danilo Bobato.
Antenados na Bandeirantes com Danilo Bobato.
Goodbye. I need the world you have. I need the sun you bring. So don't go away. Please don't say.
Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, DJ, produtor musical, curador, apresentador, autor de livro, DJ Zé Pedro. Fala, Zé, como que você tá? Seja muito bem-vindo, hein?
Gente, quando fala todo o meu currículo, eu fico tonto, entendeu? Porque eu realmente não sei de onde eu vim nem pra onde eu vou.
Mas olha, você quando chega num hotel, precisa colocar lá, né, ocupação. Você coloca DJ, né?
Coloca o DJ.
Coloca DJ, não é? E o DJ, Zé Pedro, tá aqui, o Zé tá aqui pra dividir as novidades da carreira. Tem o projeto, né, o baú do DJ Zé Pedro, a gente vai falar sobre isso. Tem o livro também, a vida e carreira, as novidades, tudo que você tá preparando. Mas, se você me permite, eu queria começar falando, né, de Porto Alegre, pra entender como aquele menino gaúcho que saiu de Porto Alegre... foi e virou, não é? Essa figura da noite, esse DJ, parceria com artistas, remix, caiu na noite, não é? Porque filho único, não, Zé?
De mãe exagerada.
Era a Dona Maria e o seu José?
Isso.
Os seus pais, né?
E eles queriam que meu nome fosse Jesus, pra completar a Santíssima Trindade, entendeu?
Mas ficou José.
Desistiram, felizmente. Entendeu?
E você então é gaúcho, Porto Alegre, filho único, sendo muito controlado assim pelos seus pais?
Não, completamente. Eu só saí de casa com 18 anos. E a minha mãe me levou no colégio até os 15. Eu era completamente um filho único padrão, com direito a bullying no colégio. O que que essa tua mãe tá te esperando aí fora? Mas o que é legal, né, é fazendo esse livro que chama Mela Cueca, As Canções de Amor que o Mundo Esqueceu, que é uma antologia da música romântica da década de 70, que eu fico pensando que é um estilo musical que nunca mais voltou. Então eu pensei em fazer um livro homenageando essa música que é tão forte pra mim, que eram aquelas canções, né, românticas das novelas dos anos 70 e que as pessoas foram esquecendo na estrada. E fazendo essa antologia... E a editora me pedindo um prefácio aonde eu contasse um pouco da minha história, eu entendi naquele momento que eu era uma pessoa fadada a uma tragédia, mas essa tragédia acabou se transformando numa coisa positiva e muito engraçada.
Você puxou agora o gancho da música, porque então a música foi e é sempre sua companheira?
Sempre a minha companheira. Eu sequestrei a vitrolinha da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. Era aquela vitrola para a turma mais velha, que a tampa era o alto-falante. E aí você botava seu disco ali, comecei colocando os discos dela e depois comecei a comprar e ganhar os meus, porque eu dançava na porta das lojas de disco para poder ganhar disco, entendeu?
Você lembra o primeiro que você comprou mesmo, de fato?
O primeiro foi Pare o Casamento com a Vanderléia, e depois um da Diana, que era uma música que falava meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Juntava a gente na porta pra ver aquela criança de botinha, que a minha mãe me arrumava toda, e eu ficava dançando ali. E aí, como juntava a gente, o dono da loja me dando disco. Aí eu comecei a formar a minha própria discoteca, entendeu?
Mas então a sua mãe é amante de música também? Ela tinha a coleção dela?
Depois ela pegou pavor de música, porque imagina, né, dormir e acordar ouvindo música, né, comigo cantando em cima dos discos, imitando todas as cantoras, de frente para uma parede branca na sala. Então ela realmente pegou horror de música, nunca mais quis saber desse assunto. E o meu pai não era muito musical.
E vocês daí saíram de Porto Alegre e foram para o Rio de Janeiro.
Saímos de criança. Porto Alegre, eu saí de Porto Alegre com 7 anos e a gente foi para o Rio de Janeiro.
Por quê? Foi a trabalho dos seus pais? O que aconteceu?
O meu pai, eu acho que ele era um cambalacheiro, sabe? Eu acho que meu pai e minha mãe eram meio Bonnie and Clyde, mas eu nunca fiquei sabendo qual era o cambalacho que eles faziam. E eu acho que fazer cambalacho em Porto Alegre devia estar cada vez mais difícil. E eles foram para o Rio de Janeiro, que é uma terra, né, livre, onde você pode, né, ser quem você é. E o meu pai a vida inteira tinha pavor, né, dizer que não era gaúcho, que tinha nascido em Vila Isabel. Eles adoravam o Rio de Janeiro. E eu cheguei no Rio de Janeiro num momento muito rico, né, que é a década de 70. Então ali eu tive a oportunidade de ver uma efervescência cultural, né. Cheguei no Rio em 1972. E ali fui morar perto dos teatros, onde tinha um show de Elis Regina, tinha um show de Maria Bethânia. Então isso para mim foi muito rico, porque mesmo sem sair de casa, né, eu tinha toda essa cultura à mão.
Mas então também nesse ponto, você, mesmo morando no Rio de Janeiro, você não tinha acesso, você não ia.
Não ia, não podia sair de casa.
Nem com seus pais também não frequentavam.
Eu ficava em casa, eu me lembro que eu tenho um apelido que me acompanha o resto da vida, que é Véia, né? Esse apelido de Véia foi dado quando eu tinha 6, 7 anos, que uma vizinha me viu lendo O Último Tango em Paris. Ele disse, esse seu filho parece uma véia. O que, que ele tá lendo um livro que não é pra idade dele? Então eu já fui véia, já bem novinho, entendeu? Hoje faz sentido a véia. Mas naquela época, as pessoas morriam de rir desse meu apelido.
Mas e a história do Júnior do Leme?
O Júnior do Leme foi o Carlos Imperial, né? Que era um cara polêmico, que não poderia viver no mundo de hoje, né? Nesse mundo de cancelamento. O Carlos Imperial inventava todo tipo de piada, mentira, para poder estar sempre na capa do jornal. E ele tinha um programa na TV Tupi, que era no antigo Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E ele estava oferecendo uma televisão para quem fizesse a dança do presidente Figueiredo, que chamava Dança do Figueiredo. Em plena ditadura, você pode imaginar. E eu fui lá e imitei um cavalo com o Figueiredo em cima. Aqui, né, gente, vocês não estão vendo, então não vou fazer a dança. Mas vocês podem imaginar o que seria a dança do Figueiredo. E aí eu ganhei a televisão. E na hora que ele foi me entrevistar, eu fiquei com tanto medo que ele gritava em cima de mim. Quem é você? O que você está fazendo? Aí eu fiquei, fez uma voz fininha e falei, eu sou o Júnior do Leme. Pronto, o Júnior do Leme ficou para sempre, né?
E aí ficou, né? Entre outras histórias, no Rio de Janeiro, que você chegou ali por volta dos 7 anos, depois você teve que também ralar muito, né? Você foi trabalhar, você trabalhou em banco, fazia faculdade de Direito em Niterói, foi atrás dos seus sonhos, seus objetivos.
Eu achava que a música, que as artes em geral, eu seria um espectador. Eu nunca desejei ser artista, nunca desejei me misturar com aquilo que era a minha paixão, entendeu? Mas eu acho que eu tinha um destino que eu não tive como dar para trás, porque eu estava de caixa de banco e fazendo faculdade de Direito quando eu fui numa boate chamada Crepúsculo de Cubatão, e ali, de tanto frequentar, aonde eu conheci Fernanda Young, que se tornou minha amiga e irmã de uma vida inteira, eu fui convidado a ser DJ. E aí eu falei, mas eu não sei fazer isso. E eu me lembro que o dono era o Ronald Biggs, o assaltante do trem pagador. Ele me disse: Zé, vai lá e toca só o que você gosta de dançar. Então até hoje o meu pensamento quando eu vou tocar numa festa é como se eu estivesse com você na pista dançando. E isso é irresistível, é o que o público quer. Quer que você toque uma música que ele queira dançar.
Ô Zé, mas antes da gente falar da boate e como você virou DJ, você estava trabalhando em banco e fazia faculdade de Direito.
Isso, estava lá quietinho.
E você falou aqui que nunca imaginou ser um artista, né, uma personalidade, estar ali nos holofotes. Nunca, em momento algum, mesmo quando você imitava ali as cantoras que você falou na infância, essa coisa de fama, de sucesso, de reconhecimento, não te brilhava os olhos? Nunca?
Nunca, e na verdade tem uma história muito interessante, que quando eu me tornei DJ e rapidamente fiz muito sucesso, porque eu não sei de onde eu tirei que um DJ teria que ir com um figurino inusitado, mesmo numa caixa preta, entendeu? Eu não sei de onde eu tirei. Então, quando as pessoas me viram, né, com aquele figurino, aquilo também deu a oportunidade de eu estourar muito rapidamente. E eu me lembro que quando eu fui pedir demissão no banco e trancar a faculdade, a minha mãe me disse: não faça isso. Fique no banco e continue a tua faculdade. Ou seja, ninguém lá em casa estava desejando que eu fosse artista. E eu te confesso que eu fiquei em dúvida na hora. Mas acho que eu tinha um destino inevitável. Por isso que quando eu vejo pessoas que não têm um grande carisma, nem um grande talento, desesperadas para dar certo, eu digo: mas gente, quando é para você ser artista, o destino bate à sua porta, entendeu?
Quando você largou tudo, foi um feeling, algo que você falou, um instinto que você seguiu, falou: não, eu vou seguir porque vai dar certo? Ou era mais um menino ali que falou: bom, quer saber, deixa eu arriscar e ver como que vai ser na boate?
Não, eu senti que eu tava dando um passo sem volta.
Ia virar, então.
Porque aí, na verdade, pintei meu cabelo de azul, porque nos anos 80 a gente inventava umas maluquices, e aquilo me deu uma força, uma coragem para eu não voltar atrás, porque obviamente eu não poderia mais ser admitido num banco de cabelo azul e nem numa faculdade de Direito, entendeu? Mas eu tive medo, mas as coisas foram dando certo muito rapidamente, entendeu? Então eu não tive, esse medo não durou muito. Entendeu?
Essa boate que a gente falou, que você falou, que era Crepúsculo de Cubatão, é uma boate icônica da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. Você começou lá como caixa.
Comecei como caixa.
E aí logo já surgiu o convite para assumir as carpetas ali.
Exatamente, porque aí quando eu pintei o cabelo, obviamente, encerrou esse assunto. E aí eu cheguei uma vez lá de noite e a gerente me disse: está vagando um emprego de caixa. Mas aquele menino que dava diferença quase todo dia no banco... Você pode imaginar o que aconteceu de noite, porque eu pedia para dançar uma música e voltava uma hora depois, pisava no casaco das pessoas, mexia na bolsa das pessoas, tudo com... Porque eu queria, na verdade, era ficar circulando, eu não queria ficar dentro do caixa. Então, obviamente, um dia ela me disse: Zé, ou você vira DJ, ou eu vou te mandar embora.
Mas você fez curso, alguém te ensinou, foi autodidata?
Não, nada. Ela me disse: Zé, vamos fazer aqui numa terça-feira que não vem ninguém? Vamos fazer um teste. Porque, né, o dono do Crepúsculo tá pedindo a tua cabeça. Então, eu não quero, porque eu adoro você. Porque eu sempre fui um cara carismático, todo mundo gostava de estar em volta de mim, né? Sendo artista ou não. E ela disse: eu não queria que você saísse daqui... Então vamos fazer uma terça-feira que não vem ninguém? Falei: tá bom. Aí antes de sair de casa, eu achei que eu tinha que botar uma roupa. Eu botei um terno todo florido, uma peruca Black Power loira que eu tinha. Peguei um ônibus desse jeito, achei que era normal. Saltei. E quando eu cheguei na porta, era festa de um festival no Rio que se chamava Hollywood Rock, que seria uma espécie de semente do Rock in Rio. Então estavam me esperando na pista, sem som, Lisa Stansfield e Annie Lennox. Então eu não tive como não dar certo numa noite que foi fechada de última hora e que era um festival importantíssimo. Então o que eu fiz? Eu abri a tampa onde estavam os discos e comecei a disparar. New Order, The Cure, todas as coisas que eu adorava, que eram a cara de uma pista cheia. E aí o Ronald Biggs entrou na cabine e disse: quem é você? Eu falei: oi, eu sou Zé Pedro, sou caixa daqui. Ele disse: caixa não, o outro DJ eu já mandei embora, você vai virar DJ do Crepúsculo de Cubatão. Então não tive muito tempo. Aí o Ricardo Amaral me viu, que era o rei da noite, sim, no Rio de Janeiro, e me levou pro Resumo da Ópera. E aí o Zé Vitor Oliva me trouxe para São Paulo, roubou do Ricardo Amaral e abriu o Resumo da Ópera em São Paulo.
No Shopping Eldorado.
No Shopping Eldorado. Então eu tive uma sucessão de abraços, né? De admiração, e que foram me levando, e esse medo foi ficando para trás, entendeu?
O Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta, vamos continuar o bate-papo com o DJ Zé Pedro, contando mais histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação. Deixa a cesta básica com zero imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz é o MDB.
Assunção. Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Loteria dos Sonhos, resultados da quarta extração de hoje, sábado, 6 de dezembro. Anote os números e boa sorte. Primeiro prêmio, 50,95. Segundo, 73,89. Terceiro, 72,55. Quarto, 44,70. Quinto, 46,09. Sexto, 84,81. Sétimo, 71,69. Oitavo, 77,78. Nono, 53,88. E décimo prêmio, 44,68.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
A operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
É o governo que não para, não para, não para, não para, não para, não para de
Mas eu achava que aquilo era uma brincadeira. Quando acabou o colégio, é isso. A minha mãe disse: Zé, você vai fazer um curso de datilografia e vai tentar um emprego num banco. Eu fui lá, passei. Zé, você tem que fazer uma faculdade pública, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu fui lá, fiz um vestibular para direito, passei na faculdade pública. Então, a minha vida, ela é feita de oportunidades. Decididamente, eu não cavei nada. Se eu tô aqui de frente para você, foi a vida que foi me oferecendo essas oportunidades.
São Paulo, você chega quando?
Eu chego aqui em 1993. Nunca não mais. Voltei nem para buscar certidão de nascimento, porque eu sou enlouquecido por São Paulo, e eu juntava meus trocados na época do Crepúsculo para passar um final de semana por mês aqui.
Ô Zé, mas você já deve ter ouvido isso, né? Que você tem muita personalidade e a gente te associa muito também com o Carioca, né? Apesar de você ser gaúcho, natural de Porto Alegre, mas você já está aqui mais de 30 anos, né? Isso. É, mais de 30 anos.
E tive 29 anos... De Rio de Janeiro, né?
Mas você, hoje, você é São Paulo.
Ah, sou. Eu acho que a cegonha se enganou, tanto com relação a Porto Alegre, quanto com relação ao Rio de Janeiro. Eu tenho um encontro muito profundo com São Paulo. Eu não saio daqui se não for a trabalho. Já passei Réveillon tranquilamente, Natal, fevereiro. Eu não tenho problema, eu sou apaixonado por São Paulo. Mesmo que eu não saia de casa, só saber que eu estou em São Paulo já me acalma.
E você tem, claro, seus compromissos à noite, né? As festas, os eventos, os casamentos, é uma vida, né, noturna muito agitada. Quando você não está discotecando, quando você não está nesses eventos, você gosta de curtir a tua vida ou a cidade? De que forma? Ficando em casa ou não? Você é agitado, gosta de sair?
É, aquela excitação, né, Dada? Aqui é como qualquer lugar do mundo, como diria o Caetano Veloso, e no início você quer consumir todas as galerias de arte, todas as exposições, todas as festas, ir a todos os bares. Depois você vai se acalmando, porque tudo é natural, porque você mora aqui, né? Então hoje eu sou um cara muito mais caseiro, né? E eu tenho um acervo, né, de imagem e de som que eu fui construindo desde criança. Então eu gosto muito de ficar na minha casa vendo aquela década de 70, né, que fez a minha cabeça, ver uma novela antiga, ver uma imagem da Betânia dos anos 70, ver Elis Regina, porque eu fui ficando com um material que só eu tenho, né, e que eu não tinha onde colocar esse acervo, e fui notando que, né, que ao longo das outras gerações, ouvir uma música, ler um livro, ver um vídeo, foi ficando impossível, porque as pessoas ficaram totalmente TikTok. Elas só aguentam uma coisa de 50 segundos. Inclusive o Instagram, se você fizer um vídeo de mais de 3 minutos, ele te avisa. Quer postar? Posta. Mas ninguém vai ver. Entendeu? Então, eu resolvi inventar essa história chamada baú, que seria baú da véia, mas a gente acha que é mais delicado ser baú do DJ Zé Pedro. E eu fui lá no Bona, que é o lugar, inclusive, onde eu fiz esse monólogo do Mela Cueca, que era o lançamento do livro, que depois eu fiz não sei quantas vezes na Flip, em Lisboa. A minha vida acabou virando um monólogo, quem diria. E aí eu falei, gente, vocês topariam que eu trouxesse um artista aqui uma vez por mês e ele visse a sua própria trajetória sem saber o que vai acontecer? E tem sido uma emoção muito profunda, porque Fafá de Belém, Zélia Dunca, Vanderléia, Acato, homenageando a Gal Costa, o Ayrton Montarroz, homenageando a Nana Caymmi, é um negócio muito profundo. Alaíde Costa, imagina eu ver a Alaíde chorando. A loucura que foi pra mim, entendeu?
A gente vai chegar lá, mas você sabe, ô Zé, sem te querer perder ali o fio da meada, o teu raciocínio, mas acho que a gente tem coisas assim muito em comum, né? Porque aqui na rádio eu também, né, faço um resgate de grandes artistas, de movimentos, de gêneros, que infelizmente a grande imprensa, a mídia, o algoritmo, tudo isso, e acho que a memória também das pessoas, a gente vai perdendo essas referências todas, né? Então a Laide também já esteve aqui no programa, a Claudete Soares, você fala nesse livro aqui sobre os falsos gringos, né? Então tive a oportunidade de receber aqui o saudoso Dave McLean, que nos deixou, a banda Sunday, né, com a Vivi Costa Manso, que foi das Harmony Cats, e o Hélio também, o Hélio era um dos gringos. A Ari Sanches, a Granada Romântica da Jovem Guarda, a Vandeca, a Vanderléia já participou, enfim, muitos desses, né, muitos desses artistas que fizeram muito sucesso nos anos 50, 60, 70, e que é incrível, né, é incrível e triste, porque hoje se você solta qualquer um desses artistas no mercado municipal, na Avenida Paulista, são poucos, não é, que vão abordar, que reconhecem os próprios espaços na imprensa, não é, para entrevista, e que fizeram tanto sucesso, muitos deles na Europa também, na Espanha. Martinha, minha amiga querida, na Espanha o sucesso que ela fez. Eliana Pittman também tinha programa na TV da Espanha. Então é incrível, é super importante esse resgate, não, Zé?
Eu só peço a Deus, como diria Cássia Heller, que a minha visibilidade na rede social se mantenha, porque como eu sou essa confusão de profissões, tem todo tipo de gente e de idade que me segue.